Olá, caríssimos amigos, bem-vindos ao Observatório Geral. Hoje eu quero dizer a vocês por que acredito que o Bolsonaro vai vencer. Talvez muitos de vocês não tenham percebido, mas o jogo virou, continua virando, e cada um de nós engajado nessa luta tem participação nessa virada. Mas é preciso continuar. Estamos todos dentro das quatro linhas, nesse campo de jogo. Antes de mais nada, quero dizer que eu não sou nenhum tipo de instituto de pesquisa, mas sou um ótimo observador, um especialista em lidar com a informação curada e a partir delas fazer as minhas próprias projeções. E posso dizer que erro muito pouco, ao contrário dos institutos de pesquisas. Em segundo lugar, se queremos derrotar a esquerda e tudo de ruim que ela representa, não podemos relaxar. Essa luta só termina às 17 horas do dia 30 de outubro. E como diziam nossos avós, o seguro morreu de velho. Mas vamos lá. O que me leva a crer que Bolsonaro vai vencer? Contrariando ou quebrando o tabu que diz que o vencedor do primeiro turno leva o segundo turno também? É simples. Vou pontuar para vocês. Número 1. Podemos questionar absolutamente essa vitória da esquerda em primeiro turno, me refiro para presidente, na medida que vivemos uma fraude dos institutos de pesquisas em conluio com a velha mídia para influenciar os eleitores e, de fato, influenciaram. Não cabe aqui arbitrar o tamanho dessa influência. Mas o fato é que ela existiu e muita gente votou influenciada por eles no primeiro tempo desse jogo. O fato de termos ficado apenas 1,5% de votos para eleger o candidato do sistema parece ser aquilo que o Maradona chamaria de la mano de Dios. Número 2. Os institutos de pesquisas e a velha mídia foram fragorosamente desmascarados e são os grandes perdedores, pois não conseguindo influenciar de forma decisiva os estados, e eu me refiro à eleição de governadores, senadores e deputados, e na medida em que não impediram a vitória dos candidatos de centro-direita, os estados, assistiram a uma derrota avassaladora da esquerda no primeiro turno, que afetará o segundo turno. Número 3. Todos os candidatos de centro-direita eleitos tornaram-se cabos eleitorais de Bolsonaro e atuarão, já estão atuando, de forma decisiva na virada de votos que, na real, representam muito menos votos a virar, já que cada um retirado da esquerda é um a mais para a direita e assim são menos dois para a esquerda. Isso está parecendo coisa da Dilma. Se pensamos apenas em governadores, já podemos avaliar a adesão massiva do apoio dos municípios a eles relacionados, como no caso de Minas Gerais, por exemplo, onde Romeu Zema engajou cerca de 600 municípios, lembrando que Bolsonaro venceu em Belo Horizonte e perdeu no interior, o que não deve se repetir agora. Algo que aconteceu também em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, dentre outros, e até, quem sabe, a própria Bahia. Me refiro a Salvador, que é quem faz a diferença no Nordeste. Número 4. grande contingente de eleitores que foram influenciados pelos institutos de pesquisas e pela velha mídia, a ponto de se abster de votar, certamente estão reavaliando suas posições e, convenhamos, é muito fácil escolher um lado. O lado de quem não fraudou as pesquisas, produzindo números escandalosamente manipulados, como todos viram. E continuam a fraudar no segundo turno, mas agora sem nenhuma credibilidade. Número 5. Se podemos dizer que o segundo turno representa uma nova eleição, certamente podemos dizer que o lado da esquerda tem menos razões para se sentir estimulado a votar. A derrota da esquerda foi acachapante no primeiro turno. Os brasileiros elegeram a base de centro-direita, que passa a ser majoritária no parlamento, Senado e Câmara dos Deputados. Os eleitores da direita, ao contrário, têm tudo para redobrar seu ativismo no sentido de votar e angariar votos dos indecisos, dos desinformados e dos desanimados, aqueles que se abstiveram no primeiro turno, talvez, como eu falei, pela influência das lojinhas de porcentagens, um termo engraçado que foi cunhado pelo brilhante jornalista Augusto Nunes. Número 6. No segundo turno, em que pese a estratégia da esquerda em dobrar a aposta nas mentiras, não é difícil desmascará-los e certamente todos sabemos o que eles fizeram nos verões passados. Num debate direto entre direita e esquerda, mesmo que a esquerda tenha se empenhado em aparelhar e manipular as mentes de várias gerações, uma grande parte de jovens já percebeu o que de fato eles representam. A história e o passado recente são absolutamente mais eloquentes em mostrar a corrupção e o mal que a esquerda promoveu no Brasil e vem promovendo na América Latina. Número 7. Os números da economia, como a inflação em queda, já temos 3 meses aí consecutivos de deflação, o PIB crescendo, o desemprego caindo mês a mês, o emprego batendo recordes, a balança comercial batendo recordes, poder de compra subindo, o que já é sentido pela população, impostos sendo reduzidos, o que também impacta na inflação, dentre outros, e o fato de que a corrupção endêmica foi erradicada no atual governo, são argumentos irrefutáveis. E se você tem dúvidas, acesse o site Lulaflix, que reproduz matérias da velha mídia e por isso não consegue tirar do ar, embora tentem diariamente, quando essa velha mídia ainda não estava alinhada com o PT para derrubar Bolsonaro, o que teve início em janeiro de 2019. Do outro lado, temos vasto material a demonstrar a corrupção, que foi a marca das gestões do PT, além da própria má gestão que produziu a maior recessão da nossa história, registrada em 2015, como resultante dos desgovernos petistas, produzindo miséria e desemprego, que superou a casa dos 13% da população economicamente ativa. E apenas para comparar, mesmo com a crise argentina, que era um grande comprador do Brasil, da seca, da pandemia e da guerra lá fora, chegamos, e é um indicador que saiu agora, a 8,9% de desemprego, o menor desde 2015. E pela primeira vez, passamos a linha dos 100 milhões de pessoas ocupadas no Brasil. Poderia ficar falando de muitos outros indicadores, mas importantes são esses que eu pontuei. E aqui vale a seguinte conclusão. O segundo tempo desse jogo já começou e até o apito final temos que julgar. Temos que dar o melhor de nós. Quem ama o Brasil e não deseja entregar o jogo para um time que joga fora das regras e, na maior parte do tempo, tem até o juiz a seu favor. Temos, da nossa parte, o melhor time, estamos jogando em casa, temos a melhor torcida, mas o jogo é jogado assim como o lambari é pescado, não é isso que diz o ditado? E acreditem, o VAR não vai nos ajudar em nada, muito pelo contrário. A hora de levantar a taça é essa. O próximo campeonato é só daqui a 4 anos. E o Brasil e nós não podemos esperar.